DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham Maria João Pinto. Neste jornal, as denúncias de extorsão policial por causa das máscaras da Covid-19 em Inhambane, Moçambique.
Caso uma pessoa não tenha máscara, puxam para um lugar, conversam juntos. Para nós te soltarmos, você tem que tirar mesmo um oriente. O que você tem, mesmo se for 50, 100.
Moçambicanos retidos em Portugal devido à pandemia contestam os preços dos voos humanitários da TAP.
Este voo do dia 23 deixa de ser um voo humanitário, passa a ser um voo comercial, porque para alguém conseguir 1.600 euros numa situação difícil é mesmo complicado.
E no Uganda, o músico Bobby Wine quer derrotar o presidente Museveni com um novo partido. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 23 de julho. Na província moçambicana de Inhambane, no sul de Moçambique, cidadãos queixam-se de extorsões por parte de agentes da polícia quando encontram pessoas sem máscara nas ruas. Polícias pedem entre 52 mil meticais, entre 60 cêntimos e quase 25 euros. A corporação pede ajuda aos populares para denunciarem os agentes corruptos. Luciano da Conceição, em Inhambane.
O uso de máscara é obrigatório em Moçambique, incluindo nas vias públicas. É o que está previsto na Lei 8/2020 de 29 de junho, ratificada pela Assembleia da República, que prorroga o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. Não estão previstas sanções, mas vários cidadãos de Inhambane dizem que agentes da polícia os obrigam a pagar para não serem detidos.
Caso uma pessoa não tenha máscara, o que passa? Recrutam a pessoa, puxam para um lugar, conversam juntos. Todo o pessoal sabe que o comando não é um sítio para brincar. Para nós te soltarmos, você tem que tirar mesmo um oriente. O que você tem, mesmo se for 50, 100?
100 meticais é o equivalente a cerca de 1,20 euros. Mas outro cidadão ouvido pela DW África diz que dois agentes o obrigaram a pagar muito mais. 2.000 meticais, quase 25 euros.
Ele disse, então, dá-lhe 2.000. Não tem 2.000, desculpa. Dizemos, não tem 2.000, vamos lá. Com aquele carro, entramos juntos, fomos, tiramos 900, entregamos ele, saímos, ele saiu, vazou, nós também vazou para casa.
Mas nem todos os agentes agem mal, refere outro residente de Inhambane.
Às vezes o outro diz, epa, senhor, compra mais, da moça vai comprar, até tal companhia compra mais, aí você compra, usa e te deixa.
Augusto Bobo, comandante da polícia em Machiche, disse à DW que nem todos os agentes têm o mesmo comportamento. O responsável pede à população que denunciem os agentes que andam a extorquir cidadãos por não terem máscara.
Tem um e outro que tem produzido comportamentos anormais. A polícia, quando intercepta alguém que tenha problema de máscara, tem que fazer a abordagem policial. Estamos a pedir para serem denunciados. Apelamos à população, se for cobrar dinheiro, denuncia por isso. Esse comportamento tem que ser combatido. Se a polícia tem que ser os pés da sociedade.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E como é habitual, queremos saber o que é que os nossos ouvintes pensam sobre este tema. Como avalia a atuação da polícia na imposição das medidas de combate à Covid-19 no seu país? Foi a pergunta que fizemos aos seguidores da DW África no Facebook e já temos algumas respostas. Por exemplo, Luís Nels escreve-nos: em Moçambique, particularmente na cidade de Nampula, os polícias relaxaram o seu modus operandi. Houve muita crítica em relação à sua atuação, por isso a situação está normalizada. Ao que tudo indica, já não há espaço para extorsão ao cidadão. Já Xingondo do Centro deixa uma pergunta: como conseguem dar aos polícias 100 meticais ou mais quando a máscara custa entre 20 e 30? Quem é criminoso? Aquele que não usa máscara, a polícia devia receber o valor e depois prender. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola registrou mais 3 mortes e 33 novos casos de Covid-19, totaliza agora 812 infecções confirmadas e 33 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, entre as novas infecções estão os 2 primeiros casos positivos na província do Cunene, no sul do país, casos importados de Luanda, o epicentro da doença. Cabo Verde também registrou ontem novo aumento de casos, mais 47, distribuídos pelas ilhas de Santiago e Sal, e aumentou para 2.154 o total acumulado de infecções. O Observatório do Cidadão para a Saúde, uma ONG moçambicana, alerta para a vulnerabilidade das pessoas devido ao encerramento de 37 unidades de saúde em distritos afetados pela violência armada em Cabo Delgado, no norte do país. A ONG lembra que a província está entre as mais afetadas pela Covid-19 em Moçambique, que já registou um total de 1.557 casos e 11 mortos. Ontem, o governo moçambicano admitiu dificuldades para conter as infecções em Cabo Delgado devido à movimentação de pessoas deslocadas. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral de Angola ordenou ontem a apreensão de 3 edifícios residenciais e de escritórios em Luanda. O mandado refere que a apreensão das 3 torres foi feita ao abrigo da lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens. Segundo o Jornal de Angola, os edifícios seriam propriedade de uma empresa privada de Fernando Veloso, o antigo diretor da Sonangol Imobiliária e Propriedades. Já o portal angolano Clube Capa aponta para ligações ao ex-vice-presidente Manuel Vicente. O Parlamento angolano aprovou ontem por unanimidade o novo Código do Processo Penal, que substitui o da era colonial portuguesa de 1929. O diploma foi aprovado com 196 votos favoráveis, com os deputados a saudar um passo para a consolidação democrática.
DW África. Deutsche Welle.
Cerca de 100 moçambicanos impedidos de viajar por causa das restrições impostas pelo surto do coronavírus continuam retidos em Portugal à espera de oportunidade para regressar a Moçambique. Para a maior parte dos passageiros, são impraticáveis os preços da companhia aérea portuguesa TAP, que esta quinta-feira efetua o segundo voo solidário de repatriamento para Maputo. Também esta semana, o governo angolano abre um corredor humanitário, através da TAG, para repatriar cerca de 7.000 nacionais que se encontram já há vários meses retidos em Portugal. João Carlos tem mais informações.
Gilmar da Conceição é um dos passageiros que viaja esta quinta-feira pela TAP no segundo voo humanitário de repatriamento de moçambicanos que ficaram várias semanas confinados em Portugal por causa da pandemia do coronavírus.
Vim fazer o meu doutoramento em economia e pronto, era para regressar em maio, mas fiquei retido por causa mesmo da Covid-19. Já pretendia regressar e, com muitas dificuldades, consegui reunir condições financeiras para poder regressar neste voo do dia 23, com a ajuda de familiares.
O custo elevado dos bilhetes praticado pela transportadora aérea portuguesa, a rondar os 1.630 euros só para a ida, é um dos transtornos para muitas famílias retidas em Portugal. Isso tem suscitado críticas da maioria dos que ainda querem regressar a Moçambique.
Este voo do dia 23 deixa de ser um voo humanitário, passa a ser um voo comercial, porque para alguém conseguir 1.600 euros numa situação difícil é mesmo complicado.
Mendes Afonso Chongo faz parte da grande maioria dos moçambicanos que não têm condições para suportar aquele valor.
Creio que uma semana ninguém está em altura de pagar esse voo. É mais um voo comercial, que não sei se é a TAP que está a querer se aproveitar ou terá havido um entendimento com o governo, não posso pronunciar a respeito disso. E eles, a TAP, não são flexíveis.
De Braga, Benedito Jaime Monjane, promotor do movimento que alertou sobre a situação dos moçambicanos através das redes sociais, foi dos primeiros a mostrar a sua indignação face aos obstáculos de repatriamento.
Nós tomamos a iniciativa de remeter mais uma outra petição excepcional na semana finda, deste grosso número que não tem dinheiro de poder comprar o bilhete da TAP para o dia 23.
Face a isso, o governo moçambicano fez demarches e negociou com a TAP a realização de um voo alternativo previsto para o dia 29 deste mês, através das linhas aéreas de Moçambique-LAM, ao preço médio de 750 euros só de ida. Este foi um dos assuntos discutidos esta terça-feira no encontro na Embaixada de Moçambique, em Lisboa, com parte do referido grupo de subscritores de uma petição especial visando pressionar o governo moçambicano em busca de uma solução. Benedito Bonjan, mentor do grupo refém do repatriamento, saúda a reação solidária do governo moçambicano, mas lembra que dos 90 restantes passageiros, 60 da lista não conseguem pagar a totalidade dos 750 euros estabelecidos com a LAM.
São 60 pessoas que têm a disponibilidade de pagar os 500 euros. Então queremos explorar a possibilidade de o governo subsidiar a diferença de 250 euros, uma vez que é nossa companhia de bandeira nacional.
Por seu lado, apesar do governo angolano ter anunciado voos de repatriamento pela Companhia Nacional TAG, a partir desta sexta-feira, os angolanos retidos em Portugal ainda têm queixas. Entre vários, a DW África ouviu Elsa Vasco, que veio a 4 de março acompanhada do marido para fazer uma cirurgia. A paciente angolana reclama falta de informação oportuna por parte do consulado e, ainda que tenha conseguido recursos para fazer o teste prévio do coronavírus exigido pela TAG, lamenta haver pessoas em situação difícil que não têm condições financeiras para cumprir esta exigência em vésperas dos voos.
Já fomos informados que também quem tiver Covid fica. Em que situação vai ficar essa pessoa? Nós somos angolanos e temos que voltar todos para a nossa casa. Com Covid ou sem Covid, temos que voltar. Há 3 semanas eu liguei para o consulado por causa de uma senhora que está com Covid. E o consulado pura e simplesmente respondeu-me que não tem nada para fazer. Não pode fazer nada, que a responsabilidade é pura e simplesmente do hospital.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Voz da Alemanha.
Our power. Our power.
Our power.
Our power.
Poder para o povo do Uganda é a esperança dos apoiantes do músico e ativista Bobi Wine, que esta quarta-feira lançou um novo partido político de olhos postos nas eleições presidenciais do próximo ano. O deputado independente espera dar voz a uma oposição unida contra o presidente Yoweri Museveni no poder desde 1986. O famoso músico tem liderado um grupo de pressão política conhecido como o Poder do Povo, que conquistou muitos ugandeses pedindo a reforma do atual chefe de Estado. Agora, Bobi Wine, de 38 anos, criou a Plataforma de Unidade Nacional com um guarda-chuva como emblema. Estamos aqui reunidos para mais um passo importante na luta pela libertação do nosso país. Embora acreditemos na democracia multipartidária, sabemos que as circunstâncias atuais têm sido muito restritivas para os partidos políticos. Por isso, percebemos que temos de agir e agir agora. Estou muito feliz por anunciar que temos a resposta. Senhoras e senhores, estou aqui hoje para anunciar à nação a Plataforma de Unidade Nacional.
The National Unity Platform.
Bobi Wine, que tem um forte apoio dos jovens e das camadas urbanas mais pobres, em estado a testar a sua popularidade nas presidenciais. A 15 de junho, o deputado independente e o líder da oposição, Kizza Besigye, um veterano candidato eleitoral, anunciaram a formação de uma coligação para derrotar o presidente Yoweri Museveni nas próximas eleições. Museveni acusa Wine e outras figuras da oposição de encorajarem os jovens a revoltarem-se. E Bobi Wine já foi detido várias vezes, incluindo sob acusação de traição. O músico nega e acusa as forças de segurança de brutalidade e morte de civis inocentes e ataca agora com a nova ala política do Movimento do Poder do Povo e uma citação do ícone anti-apartheid sul-africano Nelson Mandela.
As Mandela told us,
tal como Mandela nos disse, quem luta pela liberdade aprende da forma mais difícil, que é o opressor que define a natureza da luta. E o oprimido muitas vezes não tem outra opção a não ser usar meios que espelhem a estratégia do opressor. Percebendo que o movimento Poder do Povo nunca seria registado como partido político, tornou-se urgente encontrar uma solução.
It became very urgent and expedient
for us to find a solution.
Após a remoção pelo Parlamento dos limites constitucionais de idade para a presidência, Museveni tornou-se novamente elegível para um novo mandato. Esta semana, os advogados do chefe de Estado compilaram os documentos necessários para a corrida presidencial. No entanto, uma possível reeleição de Museveni é contestada por opositores como Bobby Wine, que afirmam que a corrupção está a aumentar e acusam o atual chefe de Estado de se agarrar ao poder através de um controlo apertado dos militares. A influência do exército cresceu no cenário do novo coronavírus, com os militares responsáveis pela imposição das medidas de contenção. E devido à pandemia de Covid-19, os comícios políticos estão proibidos pelas autoridades, pelo que os aspirantes à presidência estão em constante fuga das forças de segurança empenhadas em travar reuniões anti-governo. Lançado o novo partido, Bobby Wine e os seus apoiantes cantaram uma famosa música de Isaac Watts, espelhando uma visão otimista do futuro da oposição. Quando a batalha terminar, vamos usar a coroa.
DW Notícias.
Cinco chefes de Estado da CDAO chegam hoje ao Mali para tentar encontrar uma solução para a crise política em causa às manifestações contra os resultados das eleições legislativas de abril, que deram a vitória a partidos políticos aliados do presidente Ibrahim Boubacar Keita e que já provocaram 11 mortos, segundo as autoridades, e 20, segundo a oposição. Os presidentes do Níger, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Senegal vão tentar mediar o diálogo nacional depois de uma missão da CDAO ter deixado Bamako no sábado sem conseguir avanços. Um jornalista e o líder de um partido da oposição no Zimbábue, detidos esta semana, compareceram ontem em tribunal em Harare e foram formalmente acusados de incitamento à violência. O jornalista Hopewell Chinono revelou recentemente escândalos de corrupção no contexto da luta contra a pandemia de Covid-19 no Zimbábue. Já Jacob Ngarivum, líder do partido da oposição Transformar o Zimbábue, tinha feito um apelo a uma manifestação anticorrupção marcada para 31 de julho. A audiência sobre o pedido de liberdade condicional dos dois deverá ser retomada hoje. Aumenta a tensão entre a China e os Estados Unidos depois de Washington dar um prazo de 72 horas a Pequim para encerrar o consulado chinês em Houston. Perante fortes protestos da China, os Estados Unidos dizem que a medida visa proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos norte-americanos. A decisão surge num cenário de tensões crescentes entre as duas potências em várias frentes: a controversa Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, acusações de espionagem e a situação de direitos humanos na região chinesa de Xinjiang. Pequim fala em provocação dos norte-americanos. O Brasil bateu esta quarta-feira um novo recorde diário de casos de Covid-19, com um aumento explosivo de 67 mil infecções em 24 horas. O país tem agora mais de 2,2 milhões de casos confirmados. Em todo o mundo, a pandemia infectou mais de 15 milhões de pessoas e o número de mortes ultrapassa os 615 mil. Segundo a OMS, não haverá vacinas para a Covid-19 antes da segunda metade de 2021, apesar dos sinais de esperança nos testes clínicos atualmente a decorrer.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão, recordo que perguntámos como avalia a atuação da polícia na imposição das medidas de combate à Covid-19 no seu país. Vamos então às respostas. Aris Cacinda. Cacinda diz-nos: aqui em Angola, até parece que é mais uma oportunidade que os agentes da ordem encontraram para extorquir dinheiro aos pacatos cidadãos. Há inclusive pessoas que conseguem romper as cercas sanitárias das províncias de Luanda e do Kwanza Norte com a cumplicidade dos agentes da polícia a troco de dinheiro. Já para não falarmos das mortes de cidadãos causadas por agentes da polícia que pensam que a Covid-19 se combate com tiros. Michek escreve: andem com máscara para evitarem isso. Afinal, têm dinheiro e não querem comprar máscara por estupidez. Jacinto Taio Júnior, de Moçambique, considera que houve, sim, corrupção e agressões por parte da polícia, concretamente nas províncias de Nampula e da Zambésia, nas primeiras semanas do estado de emergência, mas graças às intervenções de algumas instituições não governamentais, ativistas, ativistas e etc. a condenar o ato tiveram que relaxar e nos últimos dias está-se a verificar uma atuação plausível. É a opinião de Jacinto Taio Júnior de Moçambique. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.